Entrevista.
Atire a primeira pedra quem nunca teve dificuldade de entender um texto jurídico no Brasil e um texto numa página governamental na internet, ou um edital de licitação ou de um processo seletivo qualquer. É assim que começa um boletim legislativo publicado recentemente pela Consultoria Legislativa do Senado sobre linguagem simples no serviço público. Vamos conversar agora com a autora do boletim, Luana Bergman, que é consultora legislativa do Senado, que atua na área de educação e especialista em linguagem simples. Bom dia, Luana.
Bom dia, Adriano. Que prazer estar com vocês.
Prazer é nosso, viu, Luana? Olha, Luana, eu vou dizer por mim, eu não tenho condição de atirar essa pedra, não. Porque eu já, no meu caso, eu já, por exemplo, uma vez eu recebi um ofício de uma resposta de um órgão público, de um pedido que eu fiz lá para o meu bairro, eu não entendi se eles estavam deferindo, ou seja, aprovando o meu pedido, concordando, ou se estavam rejeitando o meu pedido. Eu, sinceramente, eu não entendi. Isso é muito comum, Luana, no Brasil?
Infelizmente ainda é comum, né, Adriano? Porque veja, nós temos uma tradição ainda muito arraigada no juridiquês, não é? A gente até usa essa expressão no boletim que nós publicamos na semana passada. Então nós temos um pouco essa tradição de falar um pouco empolado, de, enfim, né, usar muitas vezes expressões que não são comuns, e isso acaba dificultando muito a compreensão da população a respeito daquela mensagem do poder público, né?
Pois
mas
é.
A boa notícia,
diga.
Tem boas notícias.
Vamos lá.
A boa notícia é que é importante nós lembrarmos é que o direito à informação, ele já é um direito garantido pela nossa Constituição Federal, não é? Lá no artigo 5º, na lista de direitos fundamentais que a nossa Constituição garante para a população brasileira. Então, o poder público tem o dever de oferecer informação para o público, informações acessíveis, não é, claras, fáceis de ser entendidas, porque são informações da cidadania.
Então, pois essa é uma boa notícia em meio aí a tantos textos complicados na internet, talvez no ofício aí de papel ou digital aí que o cidadão recebe. Eu vi lá no boletim que, diante desse princípio constitucional, tem havido avanços não só na parte federal, mas em municípios, em estados, para tentar produzir documentos com linguagem mais acessível ao cidadão. É uma tendência que você tem observado, Luana, aí nas várias esferas do serviço público?
Exatamente, Dan. Felizmente é uma tendência que nós temos observado. Primeiro que nós temos já um conjunto de leis de uns tempos para cá que trazem essa indicação importante sobre a necessidade de o poder público se comunicar de maneira mais clara. Então nós temos, para falar algumas rapidamente, nós temos a Lei de Acesso à Informação, não é, lá de 2011, que já traz isso registrado. Temos também a Lei dos Usuários do Serviço Público, lá em 2017. Temos a Lei do Governo Digital, ali em 2021, não é, que já traz esse princípio, não é, da linguagem simples, da linguagem acessível, como um direito da população, né, dos cidadãos e das cidadãs. Nós também tivemos recentemente, é muito interessante isso, a Norma Brasileira de Linguagem Simples, que foi publicada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, normalmente a gente conhece mais por essa sigla, não é? Uhum. Que foi publicada no ano passado, não é? Ela tem um número, chama NBR 24.495-1. Ela trata de linguagem simples de maneira geral no Brasil, não só no poder público, porque a iniciativa privada também, não é, se beneficia de uma linguagem simples, a gente sabe disso. Mas o poder público, diferentemente, tem o dever, não é, de oferecer linguagem acessível para a população. Então, nós já temos essa norma, que é uma tradução de uma norma internacional já publicada no ano de 2023. E, além disso, nós temos alguns avanços legislativos. Nós temos o próprio projeto de lei que nós comentamos no boletim, não é? o projeto de lei 6256 de 2019, que tramitou na Câmara dos Deputados, já veio ao Senado, recebeu emendas interessantes, voltou à Câmara agora para aprovação final, que traz uma política nacional de linguagem simples para o Brasil. Não é? Quando esse projeto for aprovado, for transformado em lei, nós teremos uma política para o país inteiro, para que todos os entes possam adotar certas diretrizes, certos princípios e algumas boas práticas de linguagem simples, não é? Por exemplo, né, boas práticas, você organizar o texto de maneira visualmente interessante para a população, não é? Fazer a leitura, você sempre adotar, sempre que possível, a ordem direta das frases, usar palavras comuns, não é? Palavras frequentes, que sejam conhecidas pela maioria da população, para isso facilitar a compreensão de todos. E além do projeto de lei que, né, funciona em nível nacional, quando for aprovado, nós tivemos um avanço legislativo também nos estados e nos municípios, Adriano. Então nós já temos 4 estados com leis estaduais aprovadas, não é? E políticas específicas mesmo, com esse nome, Política Estadual de Linguagem Simples. Então nós já temos 5 estados, na verdade. São Paulo, Goiás, o nosso Distrito Federal já tem uma política, Rio Grande do Norte, e temos também Mato Grosso, não é, com essa política estadual. E além disso, mais de 20 municípios com políticas específicas também de linguagem simples, entre eles 4 capitais, então Rio de Janeiro, São Paulo, João Pessoa, não é? Também já tem a sua política de linguagem simples, e Boa Vista, lá em Roraima.
Maravilha. Estamos conversando com Luana Bergman, que é consultora legislativa do Senado na área de educação. Ela publicou recentemente, né, via consultoria legislativa do Senado, um boletim legislativo sobre linguagem simples no serviço público. Se você quiser acessar, está muito interessante o boletim, eu li, gostei. E também está em linguagem simples, senado.leg.br/estudos. senado.leg.br/estudos. Luana, é claro que tem avançado a parte aí de normas, portarias para adoção da linguagem simples, mas para que a norma pegue é preciso que as pessoas se engajem nisso, ou seja, comprem a ideia da linguagem simples. Então pode ser que agora um servidor público que tem a responsabilidade de redigir uma portaria, um edital, uma norma, esteja nos ouvindo e falou, poxa, legal. Tem como ele se qualificar para adotar, talvez via uma oficina, uma linguagem simples, doravante, quando ele redigir a próxima portaria ou o próximo edital?
Tem sim, Adriana. Eu separei umas dicas bem interessantes que eu acredito que podem ajudar os nossos colegas servidores lá nos territórios. Dicas de dois tipos. Então, primeira coisa, nós temos 2 cursos gratuitos, não é, sem custo, disponíveis lá no portal da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, não é, do governo federal. A ENAP tem uma plataforma muito interessante de cursos online, né, que boa parte dos servidores públicos já conhece, já frequenta. E nessa plataforma, ela é conhecida como EVG, Escola Virtual de Governo, tá? Para quem for procurar na internet. Lá a gente vai encontrar 2 cursos grátis mesmo, gratuitos, disponíveis sobre linguagem simples. Temos um curso chamado Primeiros Passos para Uso de Linguagem Simples, com a professora Heloísa Fischer, que é uma das referências nossas aqui no Brasil sobre essa temática, com quem eu me formei, inclusive. É um curso mais curtinho, Primeiros Passos mesmo, muito interessante para quem está começando, de duração de 8 horas, né, o curso online, completamente gratuito. Além desse, nós temos um curso um pouco maior, de 20 horas, que foi organizado pela Prefeitura de São Paulo, não é? Uma das pioneiras a adotar a linguagem simples no Brasil, também disponibilizou lá na ENAP um curso gratuito que se chama Linguagem Simples Aproxima o Governo das Pessoas. Como usar, não é? Esse é o título do curso. Está muito interessante, disponível lá no portal da ENAP. E além disso, existe uma rede de linguagem simples no Brasil, não é, que reúne os servidores públicos e outros colegas também que tenham interesse na temática para conhecer, para trabalhar, para, enfim, tirar dúvidas, trocar figurinhas mesmo, né, Adriano? Exemplos, boas práticas. Então, vale a pena procurar no Instagram, no LinkedIn, a rede de Linguagem Simples Brasil do Laboratório do Linguagem Simples Lab. A gente colocar esse termo ou no Instagram ou no LinkedIn, mesmo no Google, vai aparecer as referências. E lá tem um conjunto de documentos muito interessantes. Eu sou membro dessa rede, uma rede muito rica de colegas do país inteiro que trabalham com essa temática, né? Então vale a pena quem tiver interesse de se aprofundar, de conhecer mais materiais, ingressar nessa rede. Uma das nossas coordenadoras é a professora Josiane Correia, lá do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, né? Ela, enfim, coordena junto com outros colegas essa rede e é muito interessante todos os materiais. Tem grupo de WhatsApp para quem quiser entrar, enfim, vale a pena mesmo, né? Se aproximar dessa temática. E além disso, a própria ENAP tem um grupo que discute também linguagem simples dentro da rede deles, que eles chamam InovaGov. Um dos grupos é de linguagem simples, é fácil encontrar essa informação também lá no portal da ENAP. Então vale a pena para quem quiser se aprofundar e tornar isso a sua rotina, não é? A linguagem simples, ela tem um tripé fundamental. O cidadão precisa encontrar o que procura, precisa entender o que encontrou e precisa usar essa informação com facilidade e rapidez. Então, é uma nova prática mesmo. Então, é necessário que a gente mude um pouco o jeito de pensar, né? Abandonar o nosso juridiquês, que infelizmente é uma tradição, e faz parte do dia a dia, do cotidiano. Quem quiser se aproximar dessa discussão, vale a pena entrar nesses grupos, porque vai gostar bastante dos materiais e das conversas, não é? Das trocas que nós temos por lá.
Legal, então opção tem. Agora
tem.
É preciso aí vontade para entrar de cabeça na linguagem simples. Luana Bergman, muito obrigado pela entrevista, muito legal, muito esclarecedora. Parabéns aí também pelo boletim legislativo. Recomendo, viu, pessoal, a leitura. senado.leg.br/estudos e lá tem aí um apanhado da linguagem simples no serviço público. Luana, muito obrigado, um abraço para você, até uma próxima.
Um abraço, Adriano. Tchau, tchau.